Que a paz do nosso Mestre possa estar conosco no dia de hoje, nos amparando e nos dando forças para continuarmos nessa caminhada que fatalmente nos conduzirá à felicidade eterna. Percalços existirão ao longo do nosso caminho, sim. Mas quando sabemos que tudo isso nos conduzirá à felicidade eterna, todas essas dificuldades passam a ter uma importância menor, passam a ser desvalorizadas, pois os nossos olhos, a nossa mente, o nosso foco deve estar sempre visando o nosso futuro, futuro como espíritos, espíritos imortais, que somos filhos de Deus, criados para a eternidade e criados para a felicidade. Quando nos vemos diante da grandiosidade desse ser divino e nós imaginamos que em algum momento da sua existência ele dedicou-se a criar cada um de nós. Então houve um momento em que ele, Deus, focou a sua mente, focou a sua atenção para me criar especificamente. Assim como em outras situações, ele dedicou, ele focou a sua mente para criar cada um de vocês exclusivamente. Nós sempre devemos ter em mente que não somos criações fortuitas do acaso, como muitas vezes gestações ocorrem na Terra, em que o indivíduo é gerado em decorrência de relações fortuitas que ocorrem ocasionalmente, onde os pais, pai e mãe, não tinham a menor intenção de gerar um filho naquele momento, pelo menos. Muitos não tinham intenção de gestar filho algum em momento algum. Essas relações que aparentemente são fortuitas aqui na Terra não aconteceu conosco no momento da nossa criação. Deus não cria apenas para satisfazer desejos pueris. Quando Deus foca a sua atenção e visa a criação de um espírito, ele o faz com uma intenção específica. Ele tem algo em mente para aquele espírito que está sendo criado. Vocês podem imaginar, meus irmãos, Deus, na sua onipotência, em toda a sua glória, dedicando tempo para criar vocês, focando sua mente divina única e exclusivamente num processo de criação de um dos seus filhos. Pois bem, meus irmãos, ele fez isso com todos vocês, com todos nós. E ele fez isso com todos que estão aí à rua, nas ruas, nas casas, nos templos, nos antros, na felicidade ou na tristeza. Deus criou cada um com algo em mente, com uma intenção, visando um futuro brilhante para aquele espírito. E quando nós nos deparamos com um desses filhos de Deus, perturbados, equivocados, nos agredindo com indelicadeza, mas nos consideramos tão acima dele. E fere o nosso orgulho . Contemplem esses irmãos, olhem para eles. Eles não se veem como filhos de Deus, mas vocês sim. Vocês já têm essa noção, vocês já o sabem. Contemplem esses irmãos, olhem, analisem cuidadosamente. Que vocês vão começar a ver o estado de perturbação a que um espírito pode chegar, única e exclusivamente por um comportamento que é contrário ao sentimento que propiciou a sua própria criação e que gera tamanha confusão, tamanha desarmonia, é a incoerência com o sentimento do comportamento, com o sentimento que o gerou. E esse sentimento é muito maior do que qualquer sentimento que nós possamos imaginar com a nosso limitado conhecimento das emoções humanas. Esse sentimento é o sentimento divino, de amor divino. Diante desses irmãos, nós devemos nos lembrar que qualquer sentimento antagônico, qualquer manifestação de orgulho, qualquer manifestação de vaidade de nossa parte, também é um comportamento que vai contra o sentimento que nos gerou. Portanto, passível de causar desarmonias para nós mesmos. Vocês entendem, meu irmão? Quando Jesus olha para todos nós e ele ama igualmente o mais corrupto, o mais vil dos seres e o mais sublime dos seres encarnados ou dos seres viventes ligados a esse planeta, quando nós dizemos que Jesus ama igualmente os dois, é porque ele não está acessando o que o indivíduo faz. Ele não enxerga o que o indivíduo faz. Ele enxerga o que o indivíduo é. Um filho de Deus, merecedor da bondade divina, merecedor da atenção de Deus. Se esse irmão é merecedor da bondade divina, por que é que eu vou julgar que ele não é merecedor da minha bondade? Do meu perdão, do meu entendimento, da minha compreensão. Que sentimento é esse que existe em nós, que nos coloca, inclusive, acima do próprio Deus? Quando os Espíritos dizem que o orgulho e o egoísmo são as maiores chagas da humanidade, é porque o orgulhoso, o egoísta se coloca acima do próprio Criador. Existe situação mais equivocada do que essa? Aquele que mata e rouba é um ignorante. Aquele que se coloca acima do Criador é um orgulhoso, é um egoísta. Quem está mais equivocado? Aquele que não teme os homens ou aquele que não teme a Deus? Aquele que se coloca acima dos homens ou aquele que se coloca acima de Deus? O espírita, de uma forma geral, não domina todo o conhecimento, não conhece todas as verdades. Então, também não pode se colocar acima de ninguém. Não pode se achar melhor do que ninguém. O espírita deve reconhecer as suas próprias faltas para compreender as faltas alheias. Deve ver o quanto existe de orgulho e de vaidade. E não adianta bater no peito dizendo que ama a Deus. Amar a Deus é amar aos irmãos. Jesus já pregou. Se eu não amo meus irmãos, eu também não amo a Deus. Se eu não tenho piedade com relação aos meus irmãos, também não posso esperar piedade para comigo. Esse discurso não é só para vocês. Esse discurso é para todos nós, encarnados ou desencarnados, presentes nessa sala, encarnados ou desencarnados, ligados a esse mundo de expiação de provas, porque somos todos espíritos equivocados. Somos todos necessitados da bondade divina para nos acolher, para nos auxiliar, para nos amparar, para nos dar forças, para seguir, apesar das dificuldades que são inerentes ainda dessa caminhada. Tá bom, meus irmãos? Que a paz do Mestre Jesus possa continuar com todos vocês. Por enquanto, vou me apresentar apenas como um espírito amigo, amigo do grupo de vocês. Tá bom? Ah, boa noite. Ficou alguma dúvida com relação com o nosso irmão veio para depois de hoje? Eu sou o John.
Se vier como espírito, a nós e aos nossos irmãos.
John, podemos fazer a relação com que esse explicação que a gente teve agora sobre, sobre a gente ver a bondade das pessoas, porque se Deus, Deus nos criou, né? Ele ama cada um de nós, como que a gente vem estudando em Joana de Andes, de nós termos a bondade em todos os seres, que com isso a gente vai conseguir ver Deus em tudo?
Exatamente. Você, o que ele veio trazer é o seguinte: qual o processo que deu origem a cada um de nós? Qual o processo que deu origem a qualquer espírito especificamente que vocês tenham em mente? É o amor. O amor mais sublime que temos notícia, não de que nós conhecemos, mas é o amor mais sublime que nós temos notícia. É o amor de Deus. Certo? Então, nós, o processo que deu origem à minha criação é essa bondade divina. É o amor divino mais sublime que existe. Então, a minha essência é de amor. Porque eu fui criado disso. Entendeu? Eu fui criado, gerado disso. Então eu não posso ter nenhuma outra essência a não ser o amor. Quando você planta uma semente em determinado solo, naquela planta que germina, você só vai encontrar os nutrientes que existem naquele solo. Então, se você planta num solo aqui no Rio de Janeiro, você não vai encontrar nutrientes típicos de um solo de outra região do planeta, por exemplo. Porque é impossível. Porque a planta surgiu daquele evento, daquele meio. Então, se eu sou criado de um evento cuja premissa principal é o amor divino, a minha essência é naturalmente de amor. E as desarmonias, as confusões, os conflitos, as enfermidades, tudo isso é decorrente de um comportamento que vai de encontro, que é contrário à sua essência principal. Você imagina, qual é a sua altura?
1,65.
Sua estatura é 1,65. Você esticando o braço, vamos dizer que você chegue a 1,80, 1,90. Vamos dizer 1,90. Vamos imaginar que alguém faça uma casa para você e coloque todos os móveis a 2 metros de altura e não te dão uma escada. O que vai acontecer? Conflito. Conflito entre você e aquilo que foi o ambiente que você convive. Certo? Então você prepara uma residência para você morar que vai contra a sua essência principal. Qual é a sua essência principal? 1,90 m. Você colocou todos os móveis a 2 metros de altura. Porque você achava bonito, porque você queria demonstrar grandeza, seja lá o motivo que te levou a fazer isso. Mas foi um comportamento contrário à sua essência principal. E o que vai gerar? Conflitos. Da mesma forma, você é mulher, se quiser viver como homem, vai gerar conflitos. Porque vai contra a sua essência principal. Entendeu? Então, o estado que nós vivemos hoje é um estado em que nós preparamos as nossas casas com móveis acima do que nós podemos alcançar. E nós não temos escadas. Mas nós preparamos nossas casas dessa forma. E o pior de tudo, nós vemos que não funciona, mas continuamos mantendo os móveis a 2 metros de altura. Orgulho e vaidade. O teimoso é um orgulhoso. Entendeu?
Sim.
assim, que tudo onde nos chega essas orientações nos parece claras, mas na hora de nós colocarmos em prática, é impressionante como nós esquecemos antes de nós.
Porque o orgulho aflora. Sua casa continua com móveis a 2 metros de altura. Você ainda não nasceu. Você sabe que está alto para você. Você consegue ver que está alto para você. Mas você não quer se dar ao trabalho de refazer tudo novamente. Reconstruir. O que nós temos sempre que pensar é um trabalho de reconstrução. Quando nos deparamos com esses irmãos, quando nos deparamos com situações como essa, que surgem as nossas reações, nós não devemos pensar em como tomar aquela reação. Nós devemos pensar em reconstruir a nós mesmos. Entendeu? Estou diante de uma situação que veio o orgulho. O que que a gente tenta? Pegar esse orgulho e fazer alguma coisa com ele. Mas quando você enxerga essa situação e pensa na reconstrução, esse orgulho, com o tempo, tende a se quebrar. Para renascer, aquela energia renascer ou ressurgir de uma forma diferente.
E essa reconstrução é justamente passar pela mesma situação e tentar fazer diferente?
Não necessária. Bom, depende do que você chama mesma situação. A mesma situação não vai ser exatamente aquela situação específica. Mas você vai passar por situações em que seu orgulho aflora. Como é que você vai perceber que seu móvel está muito alto se você não for lá buscar, tentar buscar uma suéter, uma xícara de chá, a todo momento? Você vai achar que está bom. Se você nunca levantar o braço para enxergar que você não alcança, você vai achar que está bom. Então nós somos deparados com situações que vão contra o nosso orgulho, não é porque é planejado especificamente para mim aquela situação, poxa, eu tinha que passar. Não, nós temos que passar. E por isso essa situação ou situações semelhantes abundam nesse planeta. Entendeu? O que que o espírita normalmente pensa? Ah, ele passou por isso porque ele tinha que passar. Sim, ele tinha que passar, mas essas situações não foi descrita única e exclusivamente para ele. Essas situações existem por aí. São situações equivalentes. Se alguém pisa no pé direito dele e outro pisa no meu pé esquerdo, a gente vai dizer que pisou no pé direito dele porque era o pé direito? Não, são situações equivalentes. Então nós vivemos situações equivalentes, eu, você, todos nós. O espírita normalmente atribui causa e efeito e fica atrelando uma causa ao efeito. Não precisa desse trabalho todo. Liberem a mente de vocês para coisas mais importantes. Tipo reconstruir. Reconstruir vocês mesmos. Não o outro. Não o próximo. O próximo a gente ajuda. Agora a reconstrução é nossa. Conosco mesmo. Entendeu? A gente às vezes perde muito tempo tentando reconstruir o próximo, tentando analisar o que que eu fiz para merecer isso ou aquilo. O que eu fiz? O que eu fiz para merecer estar ligado ao mundo de expiações e provas? Não precisa pensar tanto. Entendeu?
Dessa forma, não é só juntar um monte de orgulhoso junto que as situações vão pipocar.
Surgem, surgem. Quando Deus... Deus é muito inteligente, né? Como a gente devia esperar. Mas quando você analisa todos os processos mediante essa suprema inteligência, você vê que faz todo sentido. Quando ele diz, né, ou quando ele estipulou nas suas leis que nós atraímos nossos semelhantes, é para isso. Ele não precisa ficar lá, ou os mentores responsáveis pela nossa encarnação, ficarem lá elaborando planos que você vai se deparar em determinada situação, nessa, naquela ou naquela outra. Os espíritas, de uma forma geral, pensam assim. Que os mentores, antes de encarnar, ficaram lá, né, o Fernando. O Fernando vai passar por essa, por aquela, aí o outro fala, não, essa outra é melhor para ele, ele precisa mais.
Planejando minuto a minuto.
Não precisa. Você é para ser semelhante. Eles vão fazer contigo o que você precisa. Seus semelhantes vão fazer contigo o que você precisa. Essa é a lei de Deus. A partir do momento que Deus se importou comigo especificamente, depois ele não ia me deixar eu nas mãos de outros espíritos. Ele toma para si. Não estou dizendo que os outros espíritos não são capazes. Mas eu sou filho dele. Ele toma para si a responsabilidade de me conduzir. E conduzir cada um de vocês, cada um de nós. Entendeu? Então ele estipulou. Semelhante atrai semelhante. Acabou. Se eu sou, não sou um espírito orgulhoso, nem vaidoso, nem egoísta, o que, que eu vou atrair para mim? Espíritos que pensam no próximo. Espíritos que ajudam mutuamente. Espíritos que se preocupam um com o outro. Independente se laços consanguíneos nos unem ou não. Porque no final, o que nos une é o amor de Deus. Então a minha libertação ou a minha desdita está comigo. O meu esforço por melhorar, e aí tem a definição de espírita, é aquele que vai ver esforço para tomar suas más tendências, vai atrair quem? Os bons espíritos. Aqueles que fazem esforço. Obviamente eu vou ser amparado por esses que também estão fazendo esforço e um está ajudando o outro. E aí eu sou auxiliado nessa relação com os nossos assuntos.
De certa forma, viver em sociedade é um termômetro para a gente ver como anda o nosso grau de egoísmo e vaidade.
Isto.
Toda hora você depara com um estímulo.
Isto. Isto.
Bem justo.
Sociedade que você acha.
É o que você espera de Deus. Você escolhe para onde você quer ir. Você pode imaginar. Sabedoria mais suprema do que essa? Bondade mais suprema do que essa? Você escolhe. É opção sua. Não é minha. Não sou eu que decido para onde você vai. Você pode imaginar um Deus mais benevolente do que esse?
Nós nos atrapalhamos com as nossas próprias pernas.
Você escolhe para onde você vai. Você escolhe as experiências que você quer ter. Certo? Você escolhe que tipo de vida você quer levar. Você escolhe.
Mas quando nós estudamos essa parte do livre-arbítrio, também fica bem claro que não há um determinismo. Mas não tem, de uma certa forma, algo que nos impede de ultrapassar a faixa?
O que acontece? Esse processo também é natural. Deus não determina o seu livre-arbítrio. É você que o determina. Você determina pelas suas escolhas. Mal não irradia, bem irradia. Mal é baixa energia, bem é alta energia. Mal não é natural, bem é natural. Por que que o bem é mais energético? Porque é natural. É a sua essência. Entendeu? Você está trabalhando com a sua essência. Então é óbvio que é natural. É óbvio que é mais forte. É óbvio que vai ampliar a sua potencialidade. Porque você está trabalhando com o que você é. Entendeu? Deus também não chegou lá, eu que determino que o bem é mal, o bem é bom e o mal não é. Ele simplesmente te criou pelo amor que emanou dele. A sua essência é essa. Se você trabalha com o que você dispõe, obviamente que é mais forte, é mais grandioso, é mais, irradia mais forte. Mas se você prefere optar por trabalhar com algo que não é natural seu, então é óbvio que não vai ser tão forte, não vai ser tão resplandecente e não vai ser tão eficaz. Entendeu?
Todos os nossos conflitos são decorrentes das nossas escolhas.
Exatamente. Isso. Por isso tem que querer. Pedi e obtereis. Quando Jesus falou pedi e obtereis, ele também não podia falar nada mais certo do que isso. Mas ele fala lá: saiba pedir. Saiba depositar sua energia onde você quer. Saiba usar a sua essência espiritual, que é o amor de Deus, e é amor.
Agora, por que que em essência nós temos essa benevolência toda e de uma certa forma nos deixamos levar por uma necessidade da matéria, aí a influência da matéria termina viciando tanto o espírito que ele fica anestesiado dessa essência?
Eu não falei que você sente a sua essência benevolência. Eu falei que a sua essência é o amor de Deus. Não é a mesma coisa. A sua essência é amor de Deus. Você trabalha a sua essência, que aí você vai ser benevolente. Entendeu? Se você não trabalha a sua essência, você não vai ser benevolente. Quando você trabalha a sua essência, você potencializa tudo aquilo que é compatível com a sua essência.
Quando eu trabalho, eu vejo tudo bem.
Quando você trabalha a sua essência também não é bem. Não. A sua essência é o amor de Deus. Você consegue conceber a diferença? Deus não fez uma avaliação. Isso, aquilo é bem. Isso, aquilo é mal. Ele não fez isso. Ele não ditou regrinhas de conduta para você. ele não determina o que é bem e o que é mal. Porque o bem e o mal é muito relativo. O bem e o mal não é absoluto. Se ele tivesse determinado o que é bem e o que é mal, o bem e o mal seriam absolutos. Entendeu? Mas ele não fez isso. Então o bem e o mal passa a ser relativo. O bem é sempre quando você trabalha a sua essência. O mal é sempre quando você vai contra a sua essência. Só que ir contra ou a favor é sempre compatível com o seu entendimento. Por isso que o mal e o bem são relativos. Você pode estar trabalhando a sua essência, mas para muitos aquilo pode ser mal, mas para você é um bem. Porque o bem, porque o que você faz é bem ou mal para você. Não importa o que eu considere se você, o que você está fazendo como bem ou como mal. Entendeu? Minha opinião não importa para você. Assim, digo, isso no seu processo evolutivo, na sua harmonia. Não importa para você a minha opinião. Não te afeta se eu acho que você está fazendo mal. Agora, se você está trabalhando a sua essência e ela se expressa de determinada forma que eu considero, eu posso até considerar como mal, mas para você é bem. E aí está a relatividade do bem e do mal. Não julgueis para não seres julgados, porque senão ficará na prisão até ter pago o último sentido.
Eu sei que nós somos muito míopes nos nossos julgamentos, mas nos faltam ingredientes para fazer o porquê de algumas atitudes que nós rotulamos como equivocadas.
Sim, por isso nós nos reportamos ao estudo de Fenelon, que foi visto hoje cedo. O Espiritismo bem entendido, bem compreendido, vai nortear, vai nos nortear nessa caminhada em que nós nos perdemos. O que que acontece? Em determinado momento, nós, a humanidade da Terra, vinha, que hoje é da Terra, vinha caminhando. Em determinado momento, nós nos perdemos. Entendeu? Você se perdeu. Por isso essa sensação que você tem de não saber o caminho, de não entender como se faz. Porque você se perdeu.
Pois é, o que me estimulou essa perda? Assim, por isso que eu falo da matéria ser, assim, de uma certa forma, influenciada, o espírito para esse desvio. E aí nós tentamos voltar ao caminho que nós deveríamos não termos desviado.
Alguns espíritos, e isso estou incluindo nós, certo? Eu também estou me incluindo também porque eu estou ligado nesse mundo de expiação de provas, igual você. Em determinado momento, nós resolvemos testar a bondade divina. Certo? Isso é válido. É viável para aprendizado. Não estou falando que não é. Mas nós tentamos testar a bondade divina. Testamos. Muitos voltaram, compreenderam como é que o processo funciona. Nós continuamos testando. Aí o que que acontece? De tanto testar uma coisa, outra coisa, terceira coisa, quarta coisa, quinta coisa, nós não soubemos mais percorrer o caminho dela. Você lembra, tem uma historinha infantil em que duas crianças iam caminhar na floresta, se não me engano, ou ela estava sendo levada e ela foi jogando migalhas de pão para voltar? Então, muitos usam esse processo semelhante quando eles vão entrar em cavernas, por exemplo. Eles amarram uma corda e vão indo para saber voltar. Porque o que que acontece? Se você vai, você está de automóvel, no banco do passageiro, e o motorista vai, faz a primeira curva, faz a segunda curva, faz a terceira, a quarta, a quinta, você já se perdeu. Porque é direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, direita. Você não sabe mais como retornar. Você fala, não, obviamente você está falando no ambiente que você não conhece, né? Então você não consegue. Na primeira curva, outras interseções ele não virou. Na segunda curva você até consegue, se você estiver prestando atenção. Depois você não consegue mais, você se perde. É, nas nossas tentativas, nós fomos um pouquinho além da conta e não nos demos conta que estávamos indo além da nossa capacidade de retorno. É assim que se perde. Deixa eu tentar mais isso. Deixa eu tentar mais aquilo. Deixa eu tentar mais aquilo outro. Cada vez que você tenta, você sempre acha que na próxima você vai conseguir. Aí você desenvolve orgulho. Lá você não era orgulhosa. Quando você começou a tentar, você só era ignorante. Você desenvolve o orgulho. Óbvio que você, no início da sua caminhada, você vai aprendendo, você vai fazendo testes. Como ignorante, você vai testando. Observe uma criança. Ela faz testes. A todo momento ela está testando. Testa uma coisa, testa outra e vai se adequando, vai se ajustando. Alguns de nós nos perdemos. E quando eu digo que nos perdemos é quando a gente desenvolve o orgulho, porque a gente já não volta mais. Já perdemos o retorno. Porque o retorno significa não ser orgulhoso para trilhar o caminho de volta. Entendeu? Isso. Você, vamos dizer, né, faz uma criação para a mãe e sai de casa. Depois para retornar. O orgulho pega, não pesa? Pesa muito. Aí por isso que nós chamamos de orgulho. O orgulho foi desenvolvido. Por isso que muitos não entendem como é que Deus fez o orgulhoso. Porque se eu sou um espírito orgulhoso, eu sou criação de Deus, Deus fez o orgulho. Não é esse o entendimento? Mas ele não fez o orgulho. Eu desenvolvi. Eu desenvolvi em mim mesmo o orgulho. E eu me perco quando eu acho que não devo mais voltar. Que na próxima eu vou conseguir. Na próxima eu vou conseguir.
Aí quando nós nos cansamos dessa situação de alimentar essa próxima, já vimos que não vai dar certo. Cada vez que trabalhamos para tirar energia desse orgulho, nós não temos como retornar ao caminho?
Tem. Por isso o caminho mais fácil que a gente está falando é a reconstrução. Trabalhar sempre na reconstrução. Se não trabalhar na reconstrução, o outro meio é se cansar do orgulho. Aí é aquele momento em que o espírito já está no estado deplorável. Em que ele curva a cabeça e aí vem várias demonstrações de como, né, equivocado, obviamente, de como se deve orar, porque está essa posição de oração, ajoelhados, cabeça baixa, é decorrente do estágio em que esses espíritos se encontram. Num estado tão deplorável, eles se curvam, se ajoelham, porque não tem mais forças para ficar em pé, caem sobre os joelhos, melhor de pé, e rogam perdão a Deus, porque é a única coisa que eles sabem fazer, ou que eles podem fazer. E daí surgiu a imagem do ser ajoelhado, de cabeça baixa, pedindo perdão a Deus. E aí, da ocorrência disso, surgiu o conceito de que Deus pune. Porque se eu vejo alguém nessa situação pedindo perdão a Deus, só estou vendo, ainda não estou lá, o que eu vou imaginar? Que Deus é muito ruim, né? Está fazendo aquilo com aquele ser.
Mas por isso que a gente entende também porque que André Luiz colocou esses momentos de dores indizíveis como um momento que o espírito atinge aquelas ondas ultra energéticas, que realmente é um momento de grande transformação.
É o retorno ao Pai. Nenhuma das minhas ovelhas jamais será perdida, porque não importa o quão longe eu vou, eu vá, eu vou retornar ao Pai.
O caminho
está
aberto a todos.
Você
pode retornar
lá para o que quiser. Sim. E aí a gente volta à fé, meu irmão. O Espiritismo tem compreendido. Vai te ensinar o caminho de volta. Entendeu? O Espiritismo são as migalhas que foram colocadas ao longo do caminho. Você só tem que virar e ir pegando uma a uma no seu caminho de retorno. De só ter infinita bondade, infinita justiça, e a botar migalhas para você retornar. Porque senão você estaria perdida para sempre. Mas ele... E Deus e Jesus falou que sempre houveram profetas, as migalhas sempre existiram. Viu, Turíbio? As migalhas sempre estão, vão lá. Em todos os momentos, desde aquele primeiro momento que a gente começou a testar. No primeiro teste, foi colocada a primeira migalha. No segundo veio a segunda, a terceira, a quarta. Entendeu? O retorno sempre existiu. Pois não, Felipe.
Sobre essa necessidade de nós utilizarmos o amor de Deus para com os que nos afligem, para os que nos conduzem, eu queria entender um pouco sobre essa utilização desse amor num mundo de provas e expiações, num mundo tão, às vezes, duro, e que nós não... essa utilização não deveria ser relativizada, de vez que nós, assim, agirmos de uma maneira indiscriminada. Isso não seria algo que nós não suportaríamos?
Primeiro, agir com amor não é sinônimo de permissividade, certo? A repreensão também não pode ser feita com amor. Entendeu? Quando você repreende com amor, significa utilizando a sua essência divina, significa que você entende o comportamento daquele que está à sua frente. Você entende por que que ele está agindo daquela forma. E você vai agir de uma forma adequada. Sem raiva, sem ódio, sem exasperação, sem desarmonia. Entendeu? Quando você trabalha dessa forma, você pode agir com amor, utilizando a sua essência indiscriminadamente, sem causar danos. Porque quando você repreende algo que você acha que está errado e faz isso com amor, o outro pode te explicar e você vai entender. Certo? De repente você vai entender que você estava errado. Agora, se você é agressivo, você vai buscar agressividade em retorno. Se você age com amor, você vai ter amor em retorno. Se você age com amor e o outro é agressivo, é problema do outro. Se você age agressivamente, independente se o outro age com amor ou com agressividade, é problema seu. Entendeu? Respondi essa pergunta.
Respondeu que, de uma certa forma, essa utilização do amor, ela contempla também determinadas posturas rígidas frente a algumas adversidades, porém sem amor, sem descontentamento.
Isso. Rico que desencarnou pediu a Jesus que Lázaro fosse ter com os seus para dar o testemunho da existência. O que, que Jesus falou? Não adianta. Todos os profetas estão lá e eles já falaram e eles não escutaram. Por que, que vão escutar Lázaro? Isso foi uma ação que? Rígida, com rigor. Não foi permissivo. Jesus nunca foi permissivo. Ele sempre agiu com rigor. O rigor que a situação demandava. A mulher adúltera, jogue quem não tiver pecado. Ninguém jogou. A mulher falou: Senhor, o que eu faço? Todos foram embora. Ele diz: vá e não peques mais. Isso também agiu com rigor. Certo? Ele não passou a mão na cabeça da mulher. Ele disse: pai, mas não peques mais. Não faça isso novamente. Quando você trabalha a sua essência, as coisas saem naturalmente. Se o outro não, vou repetir, se o outro não entende, é problema do outro. Se você vai contra a sua essência, independente da reação alheia, o problema é seu.
João, lembra que você fala com o irmão desesperado, seja encarnado ou desencarnado?
Repete de novo que você
engoliu
as palavras.
Quando nós deparamos com irmãos desesperados, seja encarnado ou desencarnado, se dá pela falta de esperança dessas migalhas, como você estava ilustrando, um caminho que a gente, de uma certa forma, sabe como voltar, mas devido aos nossos testes, aí vamos adquirindo orgulho, não sabemos mais o caminho de volta.
É, porque você não consegue enxergar o que vem à frente.
Nem o que passou.
Mas esses espíritos, eles não pensam no que passou, eles só pensam no que vem à frente. Aí, como não vê futuro, o futuro é desesperador. Quando não tem futuro, é desesperador. A falta de um futuro é desesperador. Entendeu?
Aí explica bastante coisa. Por isso que muitos até optam pelo entorpecente, pela vida, pelos vícios, e de uma certa forma, como ele não vislumbra o futuro, ele se distrai naquele ponto que se encontra, né?
eles não aguentam a si próprios. E usam subterfúgios de fuga.